Desde outubro de 2023, a população de Gaza caiu 6%. Segundo a Agência Central de Estatísticas Palestina, cerca de 100 mil pessoas deixaram o território e 55 mil são consideradas mortas. Mais da metade, mulheres e menores de idade. O que acontece em Gaza não é uma guerra, mas um genocídio. Quem afirma isso são os nossos convidados deste episódio para pensar a agressão contra o povo palestino. Tiago Stadler, professor de filosofia da Universidade Estadual do Paraná, e Nayara Kraczynski, professora de história também da Universidade Estadual do Paraná. Na conversa mediada por Mariana Broens, professora de filosofia da Unesp, integrante da diretoria da ANPOF, Tiago e Nayara nos ajudam a entender o que chamam de apatia diplomática em relação às hostilidades sistemáticas em Gaza por parte do governo israelense, com pouco ou nenhum impacto na opinião pública. A professora Nayara fala em um genocídio ignorado e permitido e que é valioso financeiramente. Ela comenta sobre a cumplicidade das transações comerciais que os países ocidentais e grandes economias têm com Israel e como empresas privadas lucram com a economia do genocídio. Também contribuiu para essa apatia, segundo Tiago e Nayara, o processo de desumanização do povo árabe, consequência de uma desvalorização histórica, pelo menos desde o século XIX. A partir de um exercício histórico e filosófico, os professores da Unespar buscam argumentar por que não se trata de uma guerra, e sim de um genocídio. Tiago ainda reflete sobre o fator de violência que existe nos textos sagrados, mas como o sionismo tem se apropriado deles para cumprir uma nova função política. Para Nayara, o sionismo sequestrou a identidade do judaísmo, sendo perverso também para os próprios judeus ao defender uma única identidade da qual nem todos compartilham. Acompanhe essa conversa.
Nayara, Tiago, é uma alegria poder conversar com vocês, mesmo que seja sobre um assunto tão triste, tão dramático quanto a atual situação em Gaza. Né? E eu perguntaria, para iniciar nossa conversa, que como entender a apatia diplomática, uma vez que o cerco a Gaza, o controle da fronteira, as hostilidades sistemáticas na região por parte do governo israelense contra a população civil de Gaza, ocorrem pelo menos desde 2008 e com pouco ou nenhum impacto na opinião pública internacional. Como entender isso, Nayara e Tiago?
Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer Mariana, Nádia, toda a equipe da ANPOF pelo convite, pela oportunidade de estar discutindo esse assunto tão urgente, mais do que urgente, né, que nós estamos enfrentando. Bom, Mariana, eu acho que essa tua pergunta é um questionamento que a gente vem se fazendo desde o 23 de outubro de 2023, né, que a gente vê exatamente uma ação militar, um genocídio, né, como a gente vai discutir aqui também, a céu aberto, né, não só ignorado pela mídia e pelos poderes ocidentais, mas justificado e permitido. Né? Então, eu tentaria pensar um pouco essa questão a partir de duas grandes situações assim, que eu acho que moldam muito como esse genocídio está sendo não só ignorado, mas, como eu falei, permitido, né, e perpetrado. Primeiramente, a gente não pode esquecer, né, sobre a cumplicidade das transações comerciais que os países ocidentais, não só, né, mas as grandes potências econômicas, têm com a economia de Israel. Né? Então, a gente pode pensar aqui as próprias transações comerciais entre os países, né, importações, exportações, só para a gente dar alguns números, né? A gente tem aí em 2024 os Estados Unidos como maior comprador, né, o maior país comprador de produtos israelenses, gerando uma receita de cerca de 17 bilhões de dólares, só em 2024 a gente está falando aqui, né? Mas também países como China, Alemanha, Reino Unido, França, o próprio Brasil, ele aparece, segundo os cálculos da Al Jazeera, ele aparece em 12º lugar, né, dos países que compram produtos de Israel, e também, né, aqueles países que vendem, então, portanto, os seus produtos para o Estado de Israel. Em primeiro lugar, em 2024, a gente tem a China, com mais de 19 bilhões de dólares movimentados aí nessas operações, né? Então, claro, aqui a gente está falando de uma série de produtos, não só produtos que têm a ver com armamentos, é claro que isso também está no jogo, como a gente vai ver em seguida, mas também, né, diversos tipos de produtos químicos, telecomunicações, diamantes, metais, alimentos, enfim, que fazem parte das transações comerciais comuns, vamos dizer assim, entre os países, né? Mas acho que isso seria um primeiro ponto a ser notado, né? Então, a importância dessa cumplicidade de transações comerciais entre os países. E, no segundo lugar, eu também pensaria, a partir especialmente do relatório publicado em julho de 2025 da Francesca Albanese, a relatora especial, né, da ONU para os territórios palestinos, ela aponta, então, uma série de empresas privadas, né? Nesse relatório, ela vai mostrar mais de uma dezena de empresas que vêm lucrando com aquilo que ela chama inicialmente, e ela retoma não só esse período de genocídio, mas alguns anos anteriores, como você próprio colocou, a partir de 2008, né, a economia do apartheid, e agora ela está dando o nome de economia do genocídio, né? Só para a gente ter uma ideia, ela aponta que em cerca de 21 meses de genocídio, nós estamos no 22º, né? A bolsa de Tel Aviv, a bolsa de valor de Tel Aviv, cresceu pelo menos 200%, né? Então, existem trocas comerciais, não só profícuas entre as nações, mas também existem grandes empresas de armamentos. Aqui a gente pode citar a Elbit Systems, a Lockheed Martin, Fanuc, né? E aí a gente está falando de Estados Unidos, Israel, Japão, Itália, enfim, diversas companhias comerciais de armamentos, mas também as famosas Big Techs, né? Então, esse foi um relatório bastante polêmico, inclusive, né, na própria grande mídia, porque ele, de alguma forma, desvelou também ao mundo a participação, por exemplo, de empresas como a Microsoft, a Amazon, o Google, né, com a sua permissão, vamos dizer assim, da gestão de informações, da vigilância dos dados coletados, né, para a vigilância da população palestina, né? Então, reconhecimento facial, a possibilidade de saber as localizações em tempo real. Então, né, todas essas questões estão postas aí a partir desses mecanismos comerciais, e, claro, né, aquilo que a própria Francesca Albanese nota no seu relatório, que o genocídio, ele é muito valioso financeiramente para determinadas empresas, né? Então, a gente está falando aí de grandes empresas de armamentos e de produtos tecnológicos que, enfim, né, fazem parte da montagem de todo esse esquema, e também, especialmente, algo que acho que é bastante particular desse genocídio que a gente está assistindo, que é essa questão das empresas de informação, né? Então, acho que esse seria uma primeira grande algo a ser notado em relação a essa apatia diplomática, né? A gente está falando aí de grandes lucros, de grandes empresas e de grandes nações. E só para finalizar, né, eu acho que é importante também a gente pensar de que há muitas décadas, para não dizer mais de um século, né, uma desvalorização histórica dos povos árabes, né? Então, se a gente voltar lá nas análises do Eduardo Said, por exemplo, no livro de 78 do Orientalismo, ele vai mostrar como, pelo menos desde o século XIX, a gente tem a construção de um imaginário do sujeito árabe, do sujeito muçulmano, muito embora a gente saiba que eles não se equivalem, né, mas há uma equivalência nesse imaginário, na criação e na manutenção de estereótipos de inferioridade dessas populações, né? O que a gente pode hoje pensar nesse processo que a gente está vendo como um processo de desumanização dessas populações, aqui especificamente dos palestinos, né, e um processo de desumanização de longa duração, né? Então, eu acho que a apatia ocidental, seja por parte dos governos, seja por parte das populações civis, da mídia, a gente pode tentar pensar por aí, né? Num primeiro momento, a importância que esse sistema financeiro ele ocupa nessas relações comerciais entre os países e entre as empresas, mas também, né, o modo pelo qual há décadas, aí pelo menos mais de um século, a gente vem sendo constituído aí com essa imagem do Oriente Próximo, né, do árabe, essa desvalorização, essa inferiorização, e agora aí como um momento de ápice da sua desumanização.
Maria, posso fazer um complemento?
Claro, por favor.
Eu pensaria, junto com o Nay aqui, a questão que também responde a essa apatia diplomática, é essa tentativa da gente sempre recordar do que Israel significa para o mundo ocidental, nesse chamado Ocidente e Oriente, né? Israel é um protetorado militar norte-americano, né? Então, eu penso que sem levar isso também em consideração, porque a diplomacia a gente vem observando já há algumas décadas, e principalmente agora, a partir da crise de 2008, da crise bancária norte-americana de 2008 para frente, essa absoluta situação de refém que já ficava claro para alguns analistas, né, pós-Segunda Guerra Mundial, da Europa, de modo geral, ser entendida como um protetorado econômico e militar norte-americano. Mas agora fica muito claro de que a Europa não reage também de modo diplomático, porque é uma peça dentro de um projeto chamado OTAN, que deveria ter sido desabilitado junto com o fim da União Soviética, né, porque acaba-se o pretenso bloco de Varsóvia, mas se mantém a OTAN em ação, e então a Europa também manifesta essa apatia. Fala Europa porque nós sabemos do poder econômico e de intervenção militar que esses países possuem em frente, por exemplo, a uma manifestação muito, muito corajosa, por exemplo, de Petro na Colômbia, de presidentes como da África do Sul se manifestando o contrário e já manifestando a questão do genocídio um mês posterior ao ataque de outubro, né, de 23. Então, eu acho que não vale a pena sempre se recordar desse papel preponderante da OTAN, de Israel como esse protetorado militar, e que veio mostrando desde a década de 90, se a gente recordar, Israel vencendo esse espaço de manifestação militar norte-americana em relação aos governos que foram laicos na região, né, e que hoje a gente acaba resumindo tudo como teocracias ou nesse campo da barbárie, entre aspas, islâmica, né? Mas se a gente recordar de todos os movimentos laicos que se levantaram em Iraque, Líbia, Síria, Irã e na própria região ocupada da Palestina, um a um foi sendo derrotado, né, nos anos 90 para frente, né? Foram sendo derrotados Iraque, foi derrotado Síria, foi derrotado Líbia. O Irã hoje se mantém, né, como o único espaço temido por Israel, porque sabe que é o único país que se manteve, né, com uma situação armamentista suficientemente capaz de fazer esse enfrentamento, né? Todos os outros foram derrubados, né? E nisso eu acho que vale a pena, quando a gente fala dessa questão da apatia, lembrar, né, os europeus respondem à OTAN, né? E responder à OTAN responde aos Estados Unidos. E se Israel é um protetorado econômico e militar norte-americano, não há, né, movimento em torno disso, né? E aí, para encerrar essa questão na minha participação, do mesmo modo, o bloco que poderia se colocar de modo mais ativo, imaginando no, em oposições que não se mantêm, tal como o século XX, evidentemente, mas como China, como Rússia, como Coreia do Norte, esses espaços que, porventura, a gente poderia esperar alguma manifestação, de novo não vai ser, né, uma demonstração militar por esses grupos, porque aí entram os primeiros fatores, né? Existe um campo econômico do qual esses grupos também ganham, né? E não há uma oposição entre blocos socialistas e capitalistas nesse momento, né? A Rússia não representa mais a União Soviética, Putin não tem mais características nenhumas, né, de um socialismo, né? Então, é uma esperança um pouco triste para nós, né? Imaginarmos essa apatia, das grandes potências que poderiam ter força para isso.
Aí acho que só para finalizar também pensar um pouco no caso do Brasil, né? O governo Lula, ou Lula especialmente, vem denunciando as ações de Israel desde o início de outubro de 2023, mas foi somente agora que ele suspendeu o fornecimento de suplementos militares para Israel, né? Então, assim, a gente vê também um pouco essa dissociação entre o discurso, que é claro que é muito importante, a defesa que ele faz, né? A força que ele tem enquanto esse chefe de Estado importante no Brasil, fora do país, inclusive, mas na prática a gente vê que o corte dessas relações demorou demais para ser feito. Finalmente, né, foi feito agora esse final do mês passado, de julho, mas assim, a gente tem um pouco essa questão também, que não é somente o simbólico, né, que apesar de ser muito importante, a gente precisa desses boicotes, né, enfim, que dão também um pouco o tom, né, essa não negociação, enfim, né, então só queria também pensar um pouquinho no caso do Brasil.
Que eu imagino que esse tipo de ação, que tem um grau de radicalismo mais profundo, não seja fácil de ser implementado, né? Quer dizer, relações diplomáticas são muito, muito, muito complexas, né? Mas, enfim, em relação ainda, gente, as ações do governo israelense, o Benjamin Netanyahu, ele está qualificando as ações de seu governo em Gaza como uma guerra. No entanto, organismos internacionais, como, por exemplo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né, que é um comitê da mais alta credibilidade, define uma guerra como sendo uma situação em que um ou mais estados recorrem à força armada contra outro estado, independentemente das razões ou intensidade do confronto. Agora, uma vez que não há um estado palestino, a despeito das promessas feitas em 48, não foi, enfim, o Estado palestino efetivamente não foi implementado, muito menos reconhecido por toda a comunidade internacional. Como qualificar essas ações do atual governo israelense em Gaza? Não são uma guerra. O que será que o governo Netanyahu de fato está fazendo?
Eu concordo contigo, Mariana, já de princípio, né? Eu acho que chamar o que a gente está passando, vivenciando e vendo, né, como guerra é, no mínimo, não sei se eu chamaria de imprudente ou se seria, no mínimo, diminuir e dar um tom para a conversa de algo que não é o que a realidade nos coloca, né? O que que a gente vê, né? Não é uma guerra, é a perpetuação de um regime colonial, né? Com pretensões de aniquilação e limpeza étnica, né? Eu acho que a filosofia nos ajuda muito nisso, a colocar, a nomear a realidade de uma maneira que torne ela melhor trabalhada por todos nós, né? Então, eu acho que é um dispositivo de propaganda utilizado há muitos séculos já, de qualquer tipo de conflito ser entendido como uma guerra. É um mecanismo de propaganda, isso, afinal de contas, mobiliza a sociedade e os grupos que não estão participando a tentar entender um eu versus eles, né? Alguma coisa que dá esse tom para esse movimento. Mas eu acredito que, se fosse para nomear claramente o que nós estamos vendo, né, o que está ocorrendo, o que essa entidade sionista, né? Alguns já estão sequer mais utilizando a expressão Estado de Israel, né? Já estão só intitulando como uma entidade sionista ou esse conclave militarizado norte-americano. É um regime colonial com pretensão da aniquilação e limpeza étnica que é sustentado por ações genocidas. E quando essas ações genocidas, depois Nay com certeza fala muito melhor sobre isso, esse processo de genocídio em andamento, né, em percurso, há anos, né, em que a gente vê uma fase aguda, agora, de maneira intensa, de 23 para frente, isso só ocorre porque são décadas de impunidade, né, e que são reforçadas por esse tipo de discurso retórico que vem de um político, notadamente a parte mais radical da extrema-direita, que já assumiu essa entidade sionista, né, de Israel, o que não significa, em hipótese nenhuma, que os que vieram antes, mesmo com certas pretensões que se chamaria de um sionismo de esquerda, não fossem completamente alinhados ao projeto de limpeza étnica prevista já no final do século XIX no próprio fundador, né, do sionismo, né? Não há, o que eu fico pensando é sempre isso, né? Se é uma guerra, deveria ter, como você comentou, dois exércitos, né, no mínimo, né? Mas a Palestina é proibida de ter um exército formal, né? Então, e aí de novo já entra aquela conversa, mas então por que essas deslegitimações dos movimentos de guerrilha armada, né, populares, né, a gente pode entrar num assunto sem tabus a respeito disso, você imaginaria que um local ocupado com a impossibilidade de formação de um exército legítimo, ele vai se armar como? Né? Vai ser justamente por processos de guerrilha armada, vai ser, obviamente, por processos de alimento popular. Não há como você querer exigir que não seja uma temporalidade colonial, a partir de uma temporalidade colonial, que toda uma população de milhões de pessoas aguardem pacificamente, né, a resolução dos conflitos, dos quais não são eles os que originaram, né, aguardem a temporalidade dos países coloniais para resolver um problema do qual as resoluções já apontam uma solução prejudicial para os palestinos desde a década de 40, né, por mais que seja uma solução viável, é uma solução que prejudica o povo palestino já na própria resolução da ONU, né? Mas enfim, que se assim fosse, já incontáveis movimentos passaram aceitando esse tipo de outorga da ONU, que não próprio Estado de Israel. Mas eu pensaria que essa mobilização da noção de guerra traz muito mais essa distinção necessária para a manutenção de um discurso de que existem os certos, existem os errados, existem o Estado forte, o Estado fraco, o que tem que ser dizimado, o que tem que sair como vencedor. E aí, pensando um pouco rapidamente, jogando mais uma provocação do que propriamente uma elaboração, às vezes eu fico pensando até onde que um projeto filosófico também de leitura de mundo que foi deixado para trás, também não nos ajudaria se nós retomássemos isso para pensar a atual realidade, né? Um projeto que talvez, junto com, só mais, não sei se teria, na verdade, um projeto que filosófico, sociológico, que conseguiu entrar dentro dos mecanismos de Estado, como foi o projeto do marxismo, né? Ou um projeto assegurado dentro da dialética, do materialismo dialético, que nos faz relembrar a todo momento, vários de nós filósofos falando sobre dignidade, falando sobre a necessidade de resolução de conflitos, quando o que tem na ponta da caneta para muitos de nós é a clareza da permanência dos conflitos como e contradições como motor da história. Né? Quando nós retiramos do nosso horizonte as contradições, que a gente poderia colocar entre oprimidos e opressores, entre luta de classes, como bem entender, e tentamos olhar para esse fenômeno desmaterializando isso, tipo, existe luta de classe, mas quando ela ocorre na nossa frente, a gente nega, existem oprimidos e opressores, mas quando está materializado na nossa frente, parece que o conceito vai perdendo valor, frente a uma realidade que vem avassalando a todos. Então eu penso que valeria a pena pensar essas questões, primeiro por um projeto colonial, não é guerra, não existe defesa de Israel, porque o território inteiro é de Israel, então eles não estão se defendendo de um elemento externo, já que o terreno, território inteiro deles está ocupado, né? Não existe defesa, não existe guerra, é projeto colonial, é genocídio, é limpeza étnica, né? E quando nós, filósofos, historiadores, olhamos para isso, acho que vale a pena lembrar desses autores que passaram já o século XX inteiro falando de quando ocorrem esses conflitos entre oprimidos e opressores, que isso tem que nos trazer de novo alguma coisa, né? Tem que movimentar o pensamento filosófico de tal maneira, que só aí encerro com essa frase, que é só lembrar, por exemplo, todos os filósofos, literatos e poetas que se mobilizaram com o genocídio de Auschwitz, né? Com o genocídio judeu, e a quantidade de filósofos, poetas e literatos que estão sendo mobilizados com o genocídio palestino. Aonde que nós estamos, né? Nessa hora, né? Nós sabemos muitas vezes declamar Walter Benjamin, sabemos muitas vezes lembrar de Adorno, de toda a teoria crítica, mas não a trazemos para nós hoje, né? Foi o que esses autores fizeram naquele período, né? Botaram na ordem do dia esses problemas, né? E nós muitas vezes preferimos trazer novamente a teoria de uma teoria crítica, a teoria frankfurtiana, e esquecemos de vincular a nossa realidade, né? Imagine se alguém, se um filósofo hoje falasse que depois de Gaza não há mais poesia. Né? Ninguém falou isso ainda, né? Uhum. Mas nós adoramos lembrar, né, disso quando Adorno fala, né?
Pois é, e você, Tiago, estava indicando, digamos, são ações, não são ações de guerra, são ações genocidas, né, em suma. Né? Agora, em um artigo publicado no New York Times, no dia 22 de julho, o articulista Brad Stevens diz que não, né, o título do artigo justamente, não, Israel não está cometendo genocídio em Gaza, e basicamente por duas razões. A primeira delas é, ou seria, segundo o colunista, porque o poder bélico de Israel é tão avassalador que, se Israel quisesse efetivamente aniquilar a população palestina, em poucos dias faria isso, bastaria fazer bombardeios sistemáticos na faixa de Gaza e, enfim, estaria aniquilada a população palestina. Então, o primeiro argumento é que genocídio não pode ser gradual. Genocídio, supostamente, teria que ser letal e imediato. Bom, e o segundo argumento que ele apresenta é que, pela caracterização técnica de genocídio, justamente que ocorre após a Segunda Guerra Mundial, após os julgamentos de Nuremberg, né? E, enfim, a criação da ONU, enfim, todo aquele momento de perplexidade coletiva diante das atrocidades, né, cometidas pelo nazismo. Naquele momento, então, foi formulada a caracterização de genocídio da seguinte maneira, pelas Nações Unidas, né? O genocídio ocorre quando se dá a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal. E o colunista destaca que os conceitos de intenção, que nós conhecemos muito bem na filosofia, né, de destruir um grupo como tal, seriam dois condicionantes que não estariam aqui presentes nas ações do governo, do atual governo israelense. Né? Como é que você, vocês dois, Nayara e Tiago, refutariam ou contra-argumentariam esses argumentos trazidos aqui pelo Brad Stevens?
Bom, eu acho que o Bret Stephens ele é um grande exemplo, né, daquilo que a gente chama manipulação da memória do genocídio judeu para cometer ou para justificar o genocídio palestino, que é algo aberrante, é algo pavoroso, né, porque uma memória histórica de um trauma e de uma barbaridade tamanha como foi o genocídio do povo judeu pelos nazistas, jamais deveria ser instrumento para defesa e para justificação da destruição e massacre de um outro povo, infelizmente é exatamente o que a gente vem assistindo, né, nos últimos anos. Bem, são dois argumentos que qualquer historiador, qualquer filósofo, qualquer pessoa de bom senso que se digne a fazer algumas reflexões e algumas leituras é relativamente facilmente refutados, né? Em primeiro lugar, ele cita essa questão de que o poderio militar de Israel seria tão grande que se quisesse cometer um genocídio em poucas horas assim seria, né? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a definição de genocídio, mesmo essa que ele está citando, né, a definição da ONU, que não é a única, né? A gente precisa lembrar que historiador sociólogos, filósofos, trabalhamos com diversas definições de genocídio, né? Todas elas partem dessa premissa da ONU, mas algumas englobam outras questões. Então, nenhuma dessas definições de genocídio, elas definem que um genocídio ele é assim caracterizado pela sua rapidez ou muito menos pelo número de mortes, né? Então a gente tem não é o número de mortos, não é o quantitativo de vítimas que define se um massacre ele é genocídio ou não. Isso é importante dizer, porque a gente tem casos na história como o genocídio do povo judeu que a gente vai ter esse número exorbitante de 6 milhões de judeus massacrados, né? Mortos nos campos de concentração ou em outras instâncias, mas a gente vai ter, por exemplo, genocídios que são assim considerados, assim foram julgados, né, que tem aí 800 mil mortos, como o caso de Ruanda, né? Então, isso não é algo que define ou não um genocídio, ambos são casos genocidas que têm a sua própria lógica, que têm a sua própria história, né, e não é pelo número que isso é definido. Então, acho que essa é uma primeira questão importante da gente resgatar, né? Nem na sua acepção teórica, histórica, filosófica, nem na sua acepção jurídica, o conceito de genocídio ele pressupõe um quantitativo mínimo para existir. Inclusive, nós temos no Brasil um caso que foi julgado como crime de genocídio, que a gente tem menos de 20 pessoas mortas, assassinadas, né? Que é um caso de uma comunidade indígena no norte do país. De outra forma, né? Ou da mesma forma, a gente não considera ou não considera-se, do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista teórico, a rapidez ou não de um processo de massacre como definidor de genocídio, né? Então, um genocídio ele pode ser definido como um único ataque, um único massacre. Novamente chama atenção para esse caso brasileiro, né? A gente pode pensar também em Hiroshima e Nagasaki, que Hiroshima e Nagasaki tem algumas discussões no meio historiográfico, mas muitas pessoas assim definem, né, as bombas atômicas como genocídio. Isso também é algo a ser discutido, mas pronto, é uma situação ali de um dia, né? Ou a gente pode ter genocídios de longos anos, né? Como é o próprio caso do genocídio judeu, que não tem uma data específica, não tem um dia, né, de início. A gente pode definir, claro, o início do governo nazista em 33, com a perseguição, com a supressão de direitos, né, porque um processo genocida ele não é somente o processo de extermínio. Acho que isso é importante também de ficar claro. Um processo de genocídio ele pressupõe diversas etapas, né? Então, desde a supressão de direitos, o próprio processo de apartheid, que no caso os palestinos vivem, né, há décadas, aí, pelo menos desde a década de 60, uma etapa, vamos dizer assim, de processos genocidas, aquilo que o Daniel Feierstein vai chamar de processos sociais genocidas, né? Então, o genocídio ele não é definido somente pelo extermínio, o extermínio é uma das etapas de um processo genocida, né? Então, acho que essas considerações somente acerca do conceito, né, de genocídio, já nos bastariam para a gente refutar um pouco essa ideia, né, desse colunista, de que independente a força não é genocídio, porque se Israel quisesse destruir a Gaza em um bombardeamento, né, é algo absolutamente errôneo e, inclusive, um pouco canalha, né, de mobilizar esse argumento, porque nada disso está na definição de genocídio, né, mesmo que a gente queira pensar só na definição jurídica, não entrar nas outras, né, e também, claro, é a questão de que a gente pode pensar de que é um modo, né, uma opção de Israel pensar um genocídio de forma mais lenta e não de forma abrupta, né? Em segundo lugar, né, para não estender muito também, a questão da intenção, né? Isso é um caso que, como diz, tem um historiador do estudo de genocídio, Hans Segal, né? Ele lá em outubro de 2023, ele falava que esse caso que a gente está vendo é um caso de genocídio de manual, né? Ele vai falar assim, tem todos os elementos que a gente precisa para definir um genocídio. E talvez, diferente de outros genocídios, que uma das maiores dificuldades que se tem, seja juridicamente, seja sociologicamente, é provar a intenção do perpetrador, nesse caso de Israel-Palestina, a gente tem, assim, exemplos, né, a sair pela, né, pelo latrão, de falas de grandes líderes desse Estado de Israel, como, né, por exemplo, todo bebê em Gaza é um inimigo, né, não há outra vitória possível que não exterminar a todos, né, ou Gaza e seu povo devem ser queimados, né, aqui a gente, tô citando algumas frases de vice-presidente do parlamento israelense, né, a líder dos colonos sionistas, a famosa Daniela Weiss, num documentário que a BBC lançou em 2025, né, de que vocês, todos nós, seremos testemunhas de como os árabes desaparecerão de Gaza, né? Lá no início, em outubro de 2023, o Yoav Gallant, que na época era o ministro de defesa de Israel, dizendo que os palestinos são animais humanos, então, ou mesmo, né, agora em maio desse ano, o próprio Netanyahu saiu dando declarações pavorosas, né, de que não existe fome em Gaza, é só a gente ver os prisioneiros quando eles tiram as suas vestes, eles estão até gordinhos, né, ou seja, é um cinismo, né, e que a gente teria aí tranquilamente como juntar mais de uma centena de declarações de diversos líderes do Estado de Israel que comprovam, né, à luz do dia, a sua intenção, a intenção genocida, né? Então, essa questão da não intencionalidade que o colunista ele cita é de alguém que está, no mínimo, mal informado.
E um outro aspecto que eu acho que a gente poderia considerar, eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito, diz respeito ao fundamentalismo religioso. Né? Infelizmente, nós estamos vendo já há alguns anos ondas fundamentalistas avassaladoras, assim, com um conservadorismo de costumes, negação de toda uma série de avanços sociais importantíssimos, né, conquistados com muito sofrimento, a duras penas, né, no século XX e agora no século XXI. E um aspecto que é preocupante nesse sentido é diz respeito ao conceito de guerra justa do Antigo Testamento. Por exemplo, em Deuteronômio 20, 10, 16, né, em que, enfim, resumindo, se coloca que nas terras dadas por Deus a Israel, aos filhos de Israel, se houver resistência de pessoas que as ocupam, essas pessoas, e aqui me permito ler a citação, Deus dá aos israelenses o direito de não deixarem vivo nenhum ser que respira nessas terras. Né? Então, se as cidades que enfrentam Israel não se renderem aos exércitos, poderão também ser aniquiladas, e se renderem, seus habitantes poderão ser escravizados, enfim. Há toda uma justificativa religiosa baseada nesses dizeres do Antigo Testamento para, digamos, dar sustentação às ações do atual governo israelense também. Quer dizer, até que ponto vocês consideram que essa espécie de permissão divina para o aniquilamento de inimigos do povo de Israel opera como uma justificativa para as ações do governo de Israel em Gaza?
Eu pensaria, Mariana, num primeiro ponto, de que é inegável, na minha posição, no meu tipo de leitura de mundo, é inegável que o texto sagrado, ele traz mensagem de morte, destruição, submissão, violência. Né? Esse apontamento do discurso de Moisés, Deuteronômios, é um dos casos, né? É um dos casos em que os textos sagrados, sim, fazem essa permissão ao desenvolvimento da violência, que seria legitimada, então, por essa figura divina, né? Nessa própria passagem do Deuteronômios que você comentou, né? Moisés falaria assim, né? Sacrificarás como anátema os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, que Yahvé, teu Deus, te ordenou. Né? Então, para mim é inegável o fator de violência presente nos textos sagrados. Agora, dito isso, eu pensaria que, aí, segundo passo, também é inegável de que esses textos são textos históricos, né? E que, portanto, representavam ou falavam para uma realidade daquele tempo presente. Né? Eu entendo que há o discurso religioso e teológico que procura, tanto do judaísmo, islamismo, como cristianismo, para me manter nos monoteísmos, né? Eu entendo que utilizam esses textos como profecias, como atualizações para o tempo presente, como guias morais, como desenvolvimento de práticas contemporâneas, mas como historiador e filósofo, eu entendo esses textos como representativos do seu próprio tempo. E aí você trazer para o tempo presente esse tipo de discurso para legitimar, para fundamentar uma prática política contemporânea, me parece que é fazer com que esses textos cumpram uma nova função, né? Não uma função que era na sua própria origem, que significava, por mais bárbara que seja, mantenho o meu posicionamento de que já era bárbaro na própria época da sua produção textual, né? Mas trazer essa barbárie para o tempo presente é uma tentativa de ressignificar, de requentar uma mensagem que serve a preceitos políticos contemporâneos. E aí nisso eu deixo muito marcada a posição de que, apesar da retomada, tanto por Netanyahu como por outras lideranças sionistas, desses textos religiosos, a expressão guerra, lê esse genocídio, né, como guerra religiosa, né, me parece assim de um descalabro e de um exercício propagandístico gigante, né, porque é justamente essa a intenção que corrói todo e qualquer movimento de crítica relacionado ao genocídio palestino, porque todo e qualquer movimento que você vá fazer contrário a esse aspecto é evocado o antissemitismo, né? Baseando-se num campo doutrinário, né? Quando o que se coloca sempre são posicionamentos que eu devo imaginar que devem ser radicalmente postos no antisionismo. A intenção de fazer a reapropriação de textos religiosos me dá essa expectativa de fazer com que esse movimento sionista, que na sua fundação, a gente sabe, não houve a participação de nenhum rabino, não houve, inclusive o idealizador era ateu, né, um judeu ateu, e que não tinha esse elemento preponderante da religião no seu aspecto, mas sim como um projeto de limpeza étnica, ocupação territorial, e assim. Né? O que ocorre é que ao longo do século XX parece ser muito importante a reintegração de um discurso religioso em torno de Terra Prometida, em torno de Guerra Santa, né? Com esse advento posterior da religiosidade dentro do movimento sionista. Né? De tal maneira que hoje mesmo você consegue ter, como você bem comentou, nas manifestações ao longo do mundo a favor do Estado de Israel, por exemplo, aqui no Brasil, esse fenômeno que para muitos é estranho, né, de uma vinculação entre pentecostalismo e bandeiras de Israel. Né? E quando, numa leitura rápida, você poderia imaginar, mas judaísmo e cristianismo possuem suas desavenças históricas, né? Então, pensando no campo teológico, um já está esperando o retorno do Messias, outro está esperando ainda a primeira, então há confrontos históricos visíveis entre judaísmo e cristianismo, e por que então que vincularia justamente num processo genocidário uma aproximação entre pentecostalismo, né, e judaísmo, mas é que não é o judaísmo, né? Uhum. Esse é o dilema que eu quero insistir. Está forjado essa semelhança com o judaísmo, mas a aproximação do neopentecostalismo é com o sionismo. É forjado pela bandeira de Israel, forjado por textos religiosos, mas a intenção, já que o neopentecostalismo na realidade brasileira é instrumento da extrema-direita, né? Não acuso e não coloco nenhuma culpabilidade naqueles que professam a fé de maneira legítima para suas expectativas, de uma vida aprimorada, de um levantamento da sua própria espiritualidade, mas o projeto político-religioso do neopentecostalismo se vincula ao sionismo num embate que ficou muito marcado aqui principalmente a partir de 2001, com o atentado nos Estados Unidos, né? Dessa pretensa oposição historicamente posta, o que não se averigua na história, mas que é dito como historicamente posta, entre a civilização dita ocidental de valores judaico-cristãos e a civilização dita oriental de valores islâmicos. Então, os pentecostais ou os cristãos que estão vinculados ao Estado de Israel asseguram naquele lugar um campo doutrinário, né? No sentido de que ali seria um lugar permanentemente de confronto aos inimigos islâmicos, né? É aquele espaço que seria o nosso, entre aspas, do ocidente cristão, que ali também poderia habitar, né? Representando esses pretensos valores do ocidente, forjados dentro de uma doutrina religiosa falsificada, né? Porque se pretende propagadora de um discurso que não é o discurso fundacional, né? Nem das religiões, nem do Estado de Israel. E aí, pensaria rigorosamente nesses termos, para deixar resumida a conversa, né? De que me dá a impressão de que essa retomada dessas terminologias que são bíblicas, históricas, teológicas, elas vêm reapropriadas novamente para que seja possível estabelecer esses antagonismos, né? Mais do que contradições, esses antagonismos entre culturas, né? E cunhar esses termos que numa teoria daria sustentação, né? Como choque de civilização, como eu contra eles, novamente retomando, né? Desde Carl Schmitt, né? Essas readequações, né? Vêm sendo trazidas, né? Junto. E por isso que você vê, parece esses espantos, né? Movimentos fascistas vinculados à ideia de religião, né? Como que um fascista pode estar ao lado do judaísmo? Se os fascistas mataram os judeus, sim, mas é que o sionismo tem contratos historicamente postos com os nazistas, né? Não tem nenhuma oposição real, né, que você não encontre documentação na história entre movimentos sionistas na Alemanha entrando em contato com os organismos nazistas alemães. Né? Eu já estava lendo hoje documentos escritos por organizações militares sionistas em 1941, mandando cartas para o governo alemão falando sobre a possibilidade de aliança entre o Estado alemão e o futuro Estado judeu.
É, algo que eu gostaria só de pensar junto, assim, nessa questão, pensando também nessa instrumentalização dos términos religiosos, né, para justificação de barbárie, é um pouco a questão de como o sionismo sequestrou a identidade do judaísmo, né, o que é algo absolutamente cruel também com as pessoas que professam a religião judaica, mantêm essa fé, enfim, né, se tornaram também eles, de alguma forma, reféns dessa ideologia, que é uma ideologia política, né, racista, colonial, como a gente sabe, e tanto é que a gente tem movimentos crescentes de judeus antisionistas, né, então eu acho que é importante também deixar bastante claro que o sionismo, ele é perverso também para os próprios judeus, né, na medida em que ele define uma única identidade para todos, né, e essa identidade colonial e racista, que evidentemente nem todos são nem todos compartilham.
O problema, eu acho, em relação à influência do fundamentalismo religioso também, é que a partir do momento em que a Bíblia é considerada um texto sagrado, ele se transforma em verdade revelada, em verdade atemporal. Um historiador dirá, não, um texto escrito, enfim, a partir, sei lá, do primeiro, da metade do segundo milênio antes de Cristo, enfim. Então. Mas, para aquelas pessoas que acreditam na sacralidade da obra, a palavra é permanente e ela se justifica independentemente do período histórico em que seja lida, né? Exato. Então, é isso que eu considero também extremamente preocupante e em função de como o fundamentalismo está moldando as mentes e as condutas, né? Então, vamos ver. Esperemos que essa situação tão trágica termine logo, que a população de Gaza possa receber o auxílio humanitário, né, que lhe está sendo sistematicamente negado, ao que consta, e que a comunidade internacional dê continuidade ao movimento de reconhecimento do Estado palestino, que parece ser a única saída razoável e eticamente do atual conflito trágico, dramático e desumano que as pessoas estão vivendo em Gaza. Muito obrigada, Nayara, muito obrigada, Tiago, pela conversa e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Mariana.
Obrigado, Mariana.
Este foi mais um episódio do podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Até a próxima.